Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Aos que não se encontram aqui na região norte do país, podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que é quinzenal aos sábados e sai junto com o Diário do Minho. Intercalando com o suplemento, o nosso programa de entrevistas, Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
Ou seja, precisa de informação correta, com credibilidade, tem bastante fonte de informação disponível para vocês. Acompanhe aí as mídias da Alexandra Gomide, Alexandra Gomide Portugal no Facebook, Alexandra Gomide no Instagram, arroba Alexandra Gomide no X, que é o antigo Twitter, além das mídias do Olhar Brasileiro, olhar.brasileiro no Instagram, Olhar Brasileiro em Portugal no Facebook, no YouTube, ou seja, tem informação credível para quem precisa fazer esse planejamento, como as nossas advogadas aqui bem deixaram claro, para vir para Portugal sem precisar enfrentar, né, o terror da burocracia que a gente tem sofrido aqui, a gente tem visto muito lá na Associação UAI. Bom, mas acabou a manifestação de interesse.
Acabou a famosa.
MI, a famosa MI, exatamente. Mas ainda tem jeito de se legalizar, não é isso?
Exatamente, é o que vamos falar a partir de agora, que é um assunto super polêmico também, porque quem está desesperado porque chegou em Portugal depois da MI, né, que já não existe, e também não quer voltar, não pode voltar para o seu país de origem para poder fazer a aplicação do visto, existe aqui, a legislação permite, está até no artigo 122 da Lei 23 de 2007, que é a chamada Lei dos Estrangeiros. É a possibilidade de você pedir um título de residência, uma autorização de residência com dispensa de visto de residência, certo? Então, ou seja, está lá no artigo 122, é um artigo extenso, com várias alíneas. Então, se você preenche os requisitos de um dessas alíneas do artigo 122, é uma possibilidade para você que está aqui poder pedir o seu título de residência perante a AIMA, que vai ser preciso de um agendamento. Sabemos que todo contato com a AIMA, no momento, é preciso formalizar um agendamento para poder estar lá naquele dia, data e local, para poder apresentar sua documentação e ter o seu título de residência deferido. Então, ou seja, as alíneas do artigo 122, também por estudo, certo? Por estudante de ensino superior ou de ensino secundário, e também a possibilidade de profissionais altamente qualificados, também existe essa possibilidade, que também vai precisar de agendamento, tá, pessoal? Volto a repetir, todo mundo que precisa contactar a AIMA, estar na AIMA para poder fazer um pedido perante a AIMA, é mediante agendamento.
E esse agendamento é feito como?
Esse agendamento é preciso fazer da seguinte forma: ou aguardar o órgão disponibilizar chamadas, né, telefônicas, você vai ligar e insistentemente, sabemos também aí dessa polêmica, que é ir falar com a AIMA e não conseguir falar
sorte,
com a AIMA.
É sorte
de todo mundo, tá, gente? É de quem vende esses agendamentos, é do profissional habilitado, advogado, para poder, que trabalha nessa área, para poder pedir um agendamento. Todo mundo tem que tentar a sorte por telefone, se a AIMA disponibilizar. Ou, atualmente, existe aí, né? Vou falar aqui, vou deixar bem frisado. Não é para ser utilizado como regra a possibilidade via judicial para poder pedir esse agendamento na AIMA. No momento também existe, estamos passando aí por essa situação.
Mas tem o pedido. É só para caso, tem que ter um tempo.
Exatamente. Tá? A questão do pedido de agendamento via judicial, existe aí algumas situações, não são todas, certo? Tem acontecido aí da maioria das pessoas estarem aí usando via judicial para poder
pedir. Acaba no final final das contas, tudo vira negócio, né?
Exato. Exato.
Infelizmente, é o que acontece. Agora, me veio até fugindo um pouquinho aqui disso aqui, me bateu aqui agora. No meio disso tudo, os coitados, os indivíduos que precisam das renovações, que pé que tá isso?
Renovação também é por agendamento.
Só que você não consegue agendar.
Não, no momento, nesse exato momento, não temos vaga para nenhuma das situações para autorização de residência junto à AIMA. Infelizmente, não temos.
O que voltamos naquela situação que a Alexandra falou lá no começo, que é, se puder, se for possível, adiar a vinda. Veja que a Alexandra não falou assim, não venha. Não foi isso. É adiar. Claro, se você tem condição de ficar aqui 10 anos, sem precisar de documentação, quiser ficar aqui em Portugal 10 anos, é uma situação que você tem que pensar, mas você vai vir aqui sabendo que vai ficar 1, 2, 3 anos, talvez, aí para se regularizar, mesmo que esteja tudo certinho. Sendo que, se puder esperar um pouquinho mais, vai vir com calma, vai vir tranquilo, vai vir com a documentação, vai chegar, vai ser atendido, vai ter agendamento, porque agora nem quem está aqui, já está aqui com título de residência, está conseguindo renovar. É um negócio louco para quem está aí. Fica muito claro, quem está aqui com título de residência vencido não está conseguindo renovar.
Exatamente. Uhum.
Não é justamente possível. Também é bom lembrar que uma coisa está atrelada à outra, né? Essa questão da falta de vagas para fazer o agendamento está atrelado ao quê? Eles estão voltados a tentar amenizar, né, a situação de que ainda estava já está agendado. Tem manifestações aí de 2021 ainda pendente, né? Acredito eu, pelos dados que eu recebi. Que já
é muita coisa.
É muita coisa. Então, como é que vou abrir vaga para renovação? Tanto é que nós temos agora também, né? Doutora Ana Paula pode falar também. Um decreto, né, doutora Ana Paula?
Existe essas pessoas que têm o visto de residência ou a autorização de residência, CPLP, já vencidos. Existe um decreto, que é o 41A, de 28 de junho de 2024, que prorrogou a validade desses documentos até dia 30 de junho de 2025.
Mas nós sabemos que, na verdade, esse decreto não cobre todas as situações. Por exemplo, essa semana nós recebemos, na última terça-feira, lá na Associação UAI, um rapaz que é caminhonista.
Exato.
E a empresa já mandou para ele o e-mail falando, olha, eu preciso dessa documentação válida para você poder circular internacionalmente. Quer dizer, é uma pessoa que está aqui, já estabilizada, com a documentação certinha, com tudo certinho, correndo o risco de ficar desempregada porque não consegue a troca da carteira. Isso é seríssimo.
Gravíssimo. Eu também, eu tive uma experiência, eu passei para fazer um reagrupamento familiar e me estava sendo negado por conta disso, que estava vencido o título. Eu falei, não, mas o decreto, ele é bem claro.
Peraí, mas não entendi. Dentro do próprio processo? A AIMA não aceitando
sim,
o decreto?
Sim. Justamente.
Gente, é real.
E aí, nesse caso, foi obrigatório se entrar com uma ação judicial, porque não tem lógica.
Gente, mas como a AIMA não aceitou o decreto?
Nós estamos esquecendo da lei do atendente.
É a lei
do atendente
isso,
em Portugal.
Com certeza,
está
mas existe. O que você falou aí, o exemplo que eu dei, é muito comum. Está muito comum. Até mesmo para renovação de carteira está acontecendo. Ou seja, a gente tem que estar indo lá com decreto, mostrar e falar, não, mas se vocês criaram um decreto, como é que vocês mesmos não aceitam?
Isso. Na verdade, precisa aí um pouquinho de briga, de discussão. Poder...
Dentro da própria instituição.
Sim, sim, sim.
De
sim.
fazer valer os seus direitos.
Sim.
Né? Não é jeitinho, não.
Mas
é
deixa
fazer
eu te falar. Olha, agora é minha cabeça.
Não, mas aí tem que lembrar o seguinte: o decreto é do governo, não é da AIMA.
Tá, mas é um decreto.
Agora, a AIMA deveria entender esse decreto.
Deixa eu te falar, mas é um decreto do governo diretamente ligado à AIMA.
A AIMA deveria entender isso, né? Seria primeiro a entender isso, mas Nós temos a lei do atendente.
Aí, mas aí a gente sabe que não é a AIMA. Aí realmente é a questão da lei do atendente, que é um problema sério aqui em Portugal, não é só na AIMA, isso vale para todas as instituições. Infelizmente, aqui em Portugal, o atendente, ele cria as próprias regras.
É verdade.
Eu vou defender aqui os atendentes. Diga. Vou defender, porque eu sou uma pessoa justa.
Ok.
Muda tudo. Todos os dias.
Todos os dias. Não dá nem para acompanhar.
Se eu fosse um atendente, eu ia ficar louco. Olha, eu ia ficar louco, porque é impressionante a velocidade.
Olha, eu não sei como é que os advogados conseguem acompanhar.
Exato.
Olha, é o que eu ia colocar aqui agora. Gente, é assim...
Vocês nunca trabalharam tanto.
É, olha, nós advogados de imigração no momento, eu falo da minha parte, eu vivo para o meu escritório no momento, para os clientes no meu escritório. Porque todo dia você prepara um processo, aquele cliente, de uma forma. Passado, vamos colocar aí, uma semana, mudou. Aí o trabalho que eu fiz para aquele cliente, para aquele processo, vou ter que mudar toda a estratégia aqui. E assim, infelizmente, alguns clientes compreendem, outros não.
É,
então, assim, tá por conta. Tá mesmo por conta.
Então, assim, não é ficar...
Por causa dessas alterações. Não adianta ficar...
É, né? Não adianta ficar bravo com o atendente. Ele não tá fazendo isso de maldade. É porque, gente, é humanamente impossível acompanhar.
Lidar com a situação atual.
É. Nós não sei a doutora Ana Paula, mas eu todos os dias me deparo com as mudanças e todo... Ou antes de... Ou à noite ou pela manhã é dever de casa.
É preciso
atualizar.
É preciso. Tem que atualizar.
É preciso. Nós temos que ter esse cuidado. Olha, fechou o dia. Olha, vamos lá ver como é que tá isso.
Ai, gente, isso é desesperador.
Aí, começou o dia. Olha, vamos lá ver o que que acontece. Faz parte do nosso trabalho. É. Nós que prestamos esse serviço e com responsabilidade, compromisso, né?
Claro,
e verdade,
claro.
Né? Pra,
não tentar passar, né? Nenhuma informação deturpada. Para as pessoas.
Porque, olha, às vezes, sabe o que acontece? O cliente viu primeiro que o advogado aquela informação, aquela atualização.
Exato. Só que muitas
aí
das
chega
vezes
no advogado...
ele vem de forma deturpada. Ele vem lá no TikTok e vem dizer, olha, o governo... qual foi a última? Vamos ver as últimas aí.
O que a Alexandra colocou agora há pouco, vai voltar a manifestação de interesse. Aí vem o cliente
foi,
lá
vai
no
voltar a manifestação. Ah, Portugal.
Aqui, doutora, eu quero fazer a manifestação de interesse.
A última que abriu. Foi a última que saiu. Governo vai abrir as portas para os brasileiros.
Ah, foi. Saiu.
Aí saiu. Era agência de viagem já vendendo passagens no mesmo dia.
Exatamente.
Eu disse, gente.
É tudo muito rápido.
Que responsabilidade.
É uma rede de negócios enorme que envolve a imigração.
Que responsabilidade.
Isso, assim, para a gente que trabalha diretamente e com seriedade com a imigração, fica difícil acompanhar.
Fica muito difícil.
É muito difícil porque a gente lida com o sofrimento das pessoas, porque é um sofrimento.
Sim.
Né?
Eu já tive gente chorando, gente, na minha mesa. Ali,
eu inúmeros, todos os dias.
Porque foi
meu
orientado. Aí eu não lembro muito bem a situação, mas eu lembro de ter falado. Perdeu 3 anos da vida dele aqui por causa de uma má informação. E aí que eu. Chorando mesmo, de chorar. O que eu faço agora? O máximo que eu posso fazer é emprestar meu ombro, vou ser sincera. Porque daquela situação não tinha como resolver.
E o que acontece? Essa questão de receber, igual eu falo, eu também recebo lá na minha sala diariamente pessoas, famílias, né? Igual eu falei, às vezes é pai de família que senta na minha frente e chora igual criança. Porque tá numa situação que
desespero.
Já não sabe nem o que fazer. É. Não sabe nem para que lado. E, por exemplo, na questão da manifestação de interesse, ainda teve uma situação gravíssima de pessoas que entraram com o processo... Achavam, estavam tranquilas, aguardando o processo realizar, só que muitas vezes a pessoa que entrou com a manifestação de interesse para ela não concluiu o processo.
É esse caso.
Então a pessoa estava achando que ela estava com a manifestação de interesse e não estava.
Doutora, eu tô achando estranho o meu processo.
Essa
até
semana...
hoje não finalizou. Olha, você me ajudou a lembrar. Até hoje não finalizou. O que está acontecendo? A AIMA não responde. Tá, tem os dados de acesso, eu posso ver.
Olha
quando
que
vai
pecado.
Quando vou
pecado.
Acessar, Alexandra, tava lá aguardando envio. Depois de quase 3 anos. Gente, por favor, não faça isso.
Eu recebi essa semana.
E geralmente a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples, que está confiando realmente naquela pessoa
gastou
que se propôs a ajudar.
O dinheiro todo,
é triste.
Porque geralmente não é barato o que eles colocam. tá? Eles, o advogado de imigração tem a fama de ser careiro.
Uhum.
Mas muitas assessorias, youtubers, influencers, sei lá o quê, têm preços bem maiores
do que o advogado. É uma tabela, você segue uma tabela.
E nós temos um padrão, né?
Uhum.
Essas pessoas cobram muito mais, faz isso com o estrangeiro, destrói a vida, digamos. Uhum. E aí depois, para contratar o profissional que realmente vai resolver o seu problema, não tem dinheiro. Isso é frequente.
É, eu vou colocar aqui uma situação que eu recebi essa semana, de três rapazes que estão trabalhando aqui. Achavam que estavam contribuindo, tudo. Achavam não, estão, nossa, porque está sendo descontado.
Uhum.
Procuraram uma procuradoria ilícita para dar entrada em documentações, NIF, NIS, manifestação de interesse. Resumo da história, descobriram que nada foi feito e pagaram um valor muito alto.
Ai, que dó.
Mais de 3 né? mil euros.
Imagina, para quem está trabalhando assim, a gente sabe o que, que é levantar.
Agora
3
você imagina, um ano
salário.
Atrás... Foi o que se falou agora aqui. As pessoas estavam conscientes que estavam com a manifestação e só foram descobrir agora.
Olha, na minha opinião, Alexandra, acho que eu deveria ter aí a intervenção do governo para poder, não sei como, para falar a verdade,
penalizar,
né? Penalizar
esses
casos.
Está faltando.
É,
exato. Porque a gente lá na Associação UAI é uma coisa que a gente enfrenta desde que a gente abriu, em 2018. Né? São esses casos, essas burlas. Muitas vezes, aliás, geralmente, nós conhecemos as pessoas que cometem essas
Sim.
burlas. A comunidade conhece,
uhum.
sabe? Essas pessoas continuam transitando e a viver aqui no país. Geralmente com muitas regalias, porque é muito dinheiro que circula.
Muito dinheiro.
Né?
É muito dinheiro.
É muito dinheiro que circula e a gente não pode fazer nada.
E simplesmente sabe o que é que faz? Depois que eles pegam o dinheiro, eles bloqueiam.
Bloqueia, desliga, troca o telefone.
A pessoa.
Sim, sim.
Vai fazer
sim.
o quê? Vai recorrer aonde? Vai procurar
É,
o quê?
Eu conheço vários. Eu conheço vários que já atuaram lá em Cascais, vieram pra Braga, foram pra Viana do Castelo.
Eles vão destruir.
Exatamente. Quando ele passa, quando ele queima o nome
fica
dele.
Fica conhecido, né, na região, vai pra outra.
Aí vai pra outra. Agora eu vou me sujar lá.
E aquilo a gente conhece e nós, eu já conversei, inclusive, com as autoridades, né, da polícia e falaram, olha, quem foi lesado tem que fazer a denúncia. Como essas pessoas estão numa situação vulnerável, eles têm medo,
medo
e não fazem a denúncia. Então, essas pessoas continuam aplicando os golpes. A Associação UAI, nós sabemos quem são. Muitas vezes a gente conhece, sabe de toda a história, sabe de todo o processo. Mas não é a gente que tem que entrar com o processo. É a pessoa
que foi lesada.
E aí a gente não consegue convencer essa pessoa. Muitos já voltaram, inclusive, para o Brasil. Muitos, Alexandre, eu não quero nem ouvir falar mais. Eu não quero. A minha desilusão foi tanta. Vou voltar para o Brasil e recomeçar a minha vida. E aí, esses que estão aqui dando golpe continuam aí, felizes, ganhando muito dinheiro, porque é muito dinheiro que rola, os preços não, os valores não são baixos, e a vida continua. Bom, de novo, vamos pra música.
Vamos alegrar.
Vamos alegrar esse ambiente.
Eu vou ficar nervosa com esse assunto.
Não, mas vai tudo resolver, a gente tem que ter fé, vamos
lá. Assim a gente espera.
Exatamente. E vamos escutar a música brasileira e voltamos logo após as músicas com o nosso último bloco.
Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Azul indigo, no envelope, azul indigo. Alô, alô, W Brasil.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM.
Aqueles que não se encontram em Braga, não pegam o sinal da rádio universitária, pode acompanhar através do streaming em rum.pt ou então os programas gravados no podcast da rádio universitária.
Hoje recebemos aqui no estúdio as advogadas doutora Ana Paula Severino e a doutora Jusileia Costa Araújo. Estamos a falar sobre imigração.
Primeiro bloco, já falamos de visto. Segundo bloco, falamos das alterações para atribuição do NIS. Terceiro bloco, falamos do fim da manifestação de interesse e as possibilidades de legalizar agora. Mas agora, no quarto bloco, eu acho que nós podemos entrar no reagrupamento familiar. Quem perdeu os outros temas e quiser acompanhar, basta ceder os podcasts que ficam no site da Rádio Universitária do Minho, www.rum.pt. Bom, doutoras, como é que está a situação do reagrupamento familiar agora?
Bom, vamos lá. Reagrupamento familiar. Primeiro eu quero explicar para todo mundo aqui que existe duas possibilidades. O titular de uma autorização de residência, ele tem a possibilidade de reagrupar aquele familiar que está dentro de território nacional e quem está fora de território nacional. Só que são...
Por exemplo, eu estou vivendo aqui, eu quero reagrupar meu filho, ainda que viva lá no Brasil. Eu posso fazer esse reagrupamento?
Pode, mas o que eu quero colocar aqui é que são processos completamente diferentes.
Sim.
Porque se eu, titular de uma autorização de residência, estou em Portugal e quero reagrupar meu familiar que está aqui em Portugal, pronto, o procedimento vai ser feito aqui em Portugal, com agendamento perante a AIMA, certo? Para naquele dia, hora e delegação, apresentar o documento para poder pedir aquele reagrupamento para aquele familiar que está aqui. Agora, o meu familiar que eu quero reagrupar, que está lá no meu país de origem, lá no Brasil, por exemplo, eu vou precisar pedir uma autorização para a AIMA aqui, através de agendamento, para esse meu familiar que está lá poder fazer um visto para fins de reagrupamento familiar.
Ah, então existe um visto para...
Fins de reagrupamento familiar. Sim. Então, ou seja, eu quero reagrupar quem está lá... Posso, mas esse que está lá vai precisar fazer o visto. Uhum. E aí vem de forma legal para Portugal. Entendeu? Então, quem está aqui, o procedimento... Acaba que os dois procedimentos é perante a AIMA, lógico, porque uhum. é o órgão competente para poder atribuir essa autorização de residência. Uhum. Só que, se está aqui, eu peço agendamento e todo mundo faz aqui. Se está fora, eu venho aqui, peço a AIMA autorização e... Quem está lá fora vai fazer o visto para poder vir para cá reagrupado. Então, uhum. existe essa diferença aí. Reagrupamento de familiar dentro de território nacional e reagrupamento de familiar fora de território nacional. Tem gente que confunde aí um pouquinho. Sim. Porque, eu quero trazer a minha mãe que está lá no Brasil e eu quero reagrupá-la. Ok. Só que o procedimento será através de visto, uhum. com a autorização que vai ser solicitada aqui.
Perfeito, perfeito.
Isso é muito importante deixar aqui também.
E no atual contexto caótico, já que precisa de agendamento, essa palavra causa até arrepio.
É medonha, né?
Traumática. Como é que tá isso para esses casos?
Aguardar a AIMA disponibilizar agendamentos para reagrupamento. Atenção.
Mas, gente, tá vendo? Não tá na hora de mexer com nada.
É no momento, gente. É o que nós colocamos nos blocos anteriores. É assim, espera dar uma acalmada, espera dar aqui uma aliviada nessa questão de agendamentos, porque, assim, sempre vai depender do agendamento para tudo. Uhum. Porque para você chegar lá, né, estar na AIMA, você precisa estar agendado. Exato. Só que no momento não tem. Então, espera aí, pelo menos, quem tiver essa pretensão mesmo de poder fazer o procedimento, aguardar pelo menos um pouco para poder começar
o processo.
Falando em reagrupamento, quem pode ser reagrupado? Acho que também tem que deixar claro para os nossos...
Ah, isso é importante.
Não é qualquer um que...
Não.
Meu primo...
Quer fazer meu sobrinho?
Não.
Né? Meu padrasto.
Não é todo mundo. Não. Boa colocação, Rui. Olha, eu posso reagrupar. Eu posso reagrupar o meu pai, a minha mãe, o meu filho...
Mesmo se eles não forem independentes legais?
Depende, aí já entra a questão da a legislação aqui, coloca a questão da idade.
Por exemplo,
os ascendentes de até 65 anos de idade, é preciso comprovar essa dependência financeira, certo? Do titular da autorização de residência. Sim. Agora, se o ascendente tem mais de 65 anos de idade, aí a legislação aqui...
Gente, então eu posso reagrupar minha mãe.
pode.
Olha, adorei. O programa já foi
não
bom.
Precisa não precisa comprovada.
Não, então. Eu ouvi falar que não pode pra sogra.
Já escutei o olhar de lá e de cá. Pronto, já escutei a doutora Ana Paula. Acabou. Então eu posso trazer minha mãe, que delícia.
É, no caso...
Aí, no caso, seria um visto de regrupamento.
Exato. Faz o visto de regrupamento. E outra questão aqui interessante é que quando a AIMA, até há um tempo atrás, disponibilizava os agendamentos para reagrupamento, então, ou seja, a legislação é o reagrupamento para quem está fora de território nacional. É o artigo 98.1 da legislação, da Lei 23 de 2007. E o reagrupamento para quem está dentro de território nacional é o 98.2 da Lei 23 de 2007. Então, na hora que vai fazer o agendamento, quando ele aparecer, tem que mencionar. Tem que... Não, mas também, olha, deixa eu colocar outra questão aqui. Porque quando você vai fazer um agendamento na AIMA, você tem que informar ali o passaporte, o nome, data de nascimento. Então, o órgão já vai, ele já vai identificar que a pessoa... Olha, afinal, essa pessoa não está em território nacional. Então, é agendamento para o 98.1. Ah, para esse não temos vaga. Uhum. Porque geralmente as vagas abrem para o 98.2, para quem está aqui.
Uhum. Para priorizar quem está aqui,
exatamente.
Né? Porque, na verdade, faz todo sentido.
Faz todo sentido.
É, não está na hora de chegar ninguém, está na hora de resolver.
Exato. Vamos resolver, vamos resolver a situação de quem está aqui.
Vamos arrumar a casa.
Vamos arrumar
poder
a casa para depois podermos abrir a porta para vir.
Exatamente.
Quem
faz
tá
todo
fora.
Sentido, gente. Olha, eu acho que é muito importante, eu tenho ressaltado isso em todos os veículos de comunicação que eu tenho acesso. É ter paciência, as coisas estão acontecendo. Tá? Por mais que vocês não estejam percebendo essa movimentação, nós que estamos por trás, nós que trabalhamos diretamente com isso, a AIMA está assim, agilizou muita coisa. Infelizmente, isso não traz, não é perceptível.
Exato.
Mas já tem muita coisa acontecendo e no ritmo bem surpreendente, inclusive.
Sim. É, inclusive, né, recentemente, também no portal da AIMA abriu ali para fazer o reagrupamento familiar de crianças e jovens até 18 anos. Então, assim, quem tem uma residência válida, eu não falo, eu já tentei, já tentou com CPLP? Eu já tentei, não deu certo, não passou.
O reagrupamento vindo da CPLP ainda está sendo regulamentada.
Sim.
Essa
situação. Ainda não foi regulamentada.
Então, não é possível ainda.
Mas quem é portador de uma autorização de residência válida pode tentar também. Só que aí tem que aguardar também, né? Mesmo sendo feito de forma online ali, vai ser aguardado ser chamado.
No momento é possível fazer reagrupamento com menores de 5 a 18 anos.
Menos de 18,
idade.
Menos de 18.
Menos de 18 anos.
Uhum.
É possível fazer pelo portal. Então, ou seja, você não precisa do abençoado do agendamento. Né? Quem está nessa situação.
Uhum.
Quem tem crianças de 5 até menos de 18 anos.
É uma oportunidade
gigantesca.
É.
Sim.
Com certeza.
O não depender do agendamento, gente, é maravilhoso.
Com certeza. É
que a gente espera que futuramente, né, nós não dependemos mais desse agendamento por telefone, e sim,
exato,
seja tudo de forma
online. Eu acho que a proposta, inclusive, quando foram anunciadas as medidas pelo governo, foi anunciado também a questão da tecnologia, né?
Sim.
Investir nisso aí. É a leitura que eu faço, né? Isso eu não li em lugar nenhum e nem vi em lugar nenhum. É a leitura que eu faço. Eu acho que só não está tudo informatizado agora, porque para lidar com volume, a informática está aí para isso.
Uhum.
Seria o melhor caminho. Mas eu acho o seguinte, que só não está totalmente informatizado porque realmente é uma preocupação do governo em passar um pente fino nos processos que estão aí. Na verdade, é mais ou menos o seguinte, eu estou querendo ver com os próprios olhos o que está acontecendo, qual que é o perfil desse imigrante que está aqui dentro do país. É muito isso, porque nada justifica não tá com tudo informatizado. Resolveria esses processos com muito mais agilidade. Eu acho que é muito mais uma precaução, né? Um cuidado de analisar, porque na entrevista você tem um contato mais direto, né?
Exato.
Sim.
Exato.
Mas eu acredito assim que mesmo estando informatizado, todo o sistema informatizado, existe um back-off atrás que tem que ser de qualquer forma acompanhado.
Mas quando,
né,
esse volume for um volume
menor,
adequado, menor, né? Um volume normal,
sim.
É, as coisas vão acontecer naturalmente. Sim. O problema é que agora, no caos que está, também se eles pegassem, falando, então tá, regulariza todo mundo. A gente sabe que ia ter muita gente que não era para estar sendo regularizado e acabaria sendo. Então, assim, faz todo sentido a cautela que o governo está tendo.
Sim, Portugal quer estrangeiro preparado.
Não é Portugal, na verdade, se para pensar, qualquer país.
E compromissado.
Na verdade.
Compromissado com o país.
É aquele imigrante que vai agregar valor ao país, mas também vai ter uma vida digna naquele
justamente
país.
Justamente. Acredito eu que a base seja qual? Tentar manter essa fama que ainda há, né? O estrangeiro sai do seu país em busca do quê? Muita gente vem atrás de segurança.
Segurança,
né?
Principalmente
de
segurança.
Melhores oportunidades. Uhum. Então, assim, se não houver esse controle do jeito que estava, fosse ocorrer um descontrole, aí ia começar a ter violência, que nós sabemos até então
exatamente,
que não há.
Exatamente.
A própria xenofobia, né, que começa a acontecer, a gente tem visto um crescente movimento nessa direção, né? Por quê? Porque começa a incomodar, né? Tem gente
incomoda, gente. A gente que está aqui há mais tempo é perceptível.
Sim, eu vejo uma diferença enorme.
É uma diferença enorme.
14 anos atrás para agora.
Você está aqui há 14 anos,
sim,
né?
Sim, tá muito diferente.
É muito diferente. E assim, e aquele negócio, eu falo muito por mim. Eu saí do Brasil, saí da minha cidade lá no Brasil e vi, saí de Belo Horizonte e vi morar em Braga, porque eu queria exatamente aquela vida de Braga. Eu queria que, né? E de repente virou tudo, de cabeça para baixo.
Então, você já vira o trânsito desse lugar, misericórdia?
Pois é, entendeu? Então, assim, tem que ter controle, gente. Eu não consigo pensar diferente.
Vocês me fizeram lembrar aqui uma situação até engraçada. Eu tô com essa situação toda de agendamento, não tem essa bagunça, entre aspas, que temos vivido. Eu tô preparando uma família para vistos do Rio de Janeiro. E ele já coloquei essa situação, que olha, vamos esperar um pouco. Tenho preparado para eles irem com calma, para a gente poder começar na época certa, começar o processo, que aí até lá já os agendamentos já vão estar mais liberados e tudo mais. Mas ele usou uma expressão que todo dia ele entra em contato, né? E aí, doutora, quando é? Como vamos começar? Aí ele usou uma expressão muito engraçada, porque assim, Portugal, você sabe que tem essa IE. Quer dizer, agora anda mudando um pouco, mas assim, a questão da segurança aqui, comparado,
tá, cinco mais
comparado com o Rio de Janeiro.
Não dá pra comparar.
Nós estamos no céu, gente. Mas assim, a expressão que ele usou foi muito engraçada. Doutora, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais ouvir tiro por aqui. Eu preciso ir pra aí. Eu preciso.
essa é a questão.
É, problema.
Eu já
não aguento
mais ouvir tiro. Eu preciso ir embora. E assim, mas assim, estamos planejados pra a partir de final de 2025 para início de 2026.
Nossa.
Então, vamos colocar mesmo pra ir.
Mas olha só.
É uma família.
Certíssimo.
Entendeu?
Conviveu com
tem
tiro
menor,
50 anos.
Então,
a vida é um ano a mais, um ano a menos.
Olha, vai ficar. Eu até entro na brincadeira. Eu falei, olha,
Mas, na
tenta
verdade,
fugir
brinca,
das,
né,
balas até lá. Porque tem que ser.
O que você tá
mesmo
fazendo tá dando certo.
Exato. Tá vivo, até
continue
hoje.
Assim. Os tiros estão acontecendo, mas você tá vivo. Presta
porque
atenção.
Daqui a pouco o senhor já não vai mais ouvir esses tiros todos.
É rir pra não chorar.
Não. Triste, tem que
gente?
Colocar
é
aqui um pouquinho de humor,
a gente,
na história.
A gente que conhece as duas realidades, a gente entende exatamente o que se passa de um lado e o que se passa
bala
do outro.
É
encontrar o meio termo agora. Bom, acho que o programa de hoje foi muito informativo. Trouxemos aqui temas importantíssimos que precisam ser discutidos. Trouxemos um pouco do nosso ponto de vista, mas trouxemos principalmente as leis estão regendo, né, toda a situação atual. Bom, muito obrigada, doutora Ana Paula.
Foi mais uma vez maravilhoso estar aqui participando com esse assunto que eu
teremos
tanto
muitas
amo.
Conversas pela frente aí, com certeza. Sim. São muitas emoções,
olha. E olha, quer ver que no nosso próximo encontro nós vamos ter novas alterações.
Eu não tenho a menor dúvida disso.
Não assustem.
Abre a internet pra você.
Abre agora, na hora que sair daqui.
Abre a internet agora pra ver.
Na hora que sair daqui, ele vai falar, ixi, já mudou tudo.
Já mudou tudo.
Falando,
ai, meu
Deus. mudar tudo.
Até então, a situação é essa que colocamos aqui nos blocos.
Exatamente.
Nas próximas conversas, olha...
A gente não... volta para atualizar sem dúvida nenhuma.
Exato.
Doutora Gisleia, muito obrigada pela
participação. Eu que agradeço a oportunidade também, espero voltar, né? Esperamos voltar com outro cenário. Eu sou otimista, eu penso de forma otimista.
Você está pensando em voltar só ano que vem?
Não, não. Com outras novidades, pronto. Coisas boas. Mas eu agradeço de coração também. Foi um prazer também participar aqui juntamente com a doutora Ana Paula, com o seu Rui e você, Alexandra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Rui. Obrigada, caros ouvintes. Foi um prazer passar essa manhã de domingo com vocês. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.
Doutora Jusileia, doutora Ana Paula, Alexandra, foi um enorme prazer aqui essa conversa. Tentamos trazer de forma amena um tema que mexe com a vida das pessoas.
Exato,
de muita
verdade.
Importância, de muita profundidade, muita seriedade. Ainda que seja de forma amena, a gente tentou tratar com muita credibilidade. É isso que a gente espera que o nosso ouvinte leve em consideração. Bom, mas infelizmente chegou a hora de encerrarmos o programa, mas antes de colocarmos aqui as últimas músicas brasileiras para alegrar essa manhã, não é mesmo? Fiquem aqui com um pensamento pacifista indiano, né? Mahatma Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sobre ângulos diversos. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.
Tchau, tchau.
Sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nesse mundo que eu não saiba demais.
Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não,
Eu nasci
há 10 mil anos atrás. Saiba demais.
Não.
Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.